RFI Convida. Silvano Mendes.
Quando o rap nasceu nos anos 60, antes de chegar ao Brasil nos anos 80, ele vinha de uma tradição que misturava cantos, danças e batuques da cultura negra africana. Logo, o ritmo foi adotado nas periferias como forma de expressão e de contestação, principalmente por parte das minorias. Para falar sobre o assunto, a RFI convida hoje o professor Volney Higg, da URI São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Bom dia, professor.
Bom dia, Silvano.
Você está aqui na França para participar de um colóquio no qual você vai falar sobre um tipo de rap que nem todo mundo conhece, o rap feito pelas comunidades indígenas. Que história é essa?
É um rap que é produzido pelos índios Guarani, da etnia Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, e é muito oportuno porque eles reivindicam, sobretudo, a posse da terra. Tá? Diferentemente do rap que é produzido pelos não autóctones, esse rap ele foca justamente o seu espaço, ele evoca a necessidade de ter uma terra, de preservar a sua cultura e de preservar as suas tradições.
O Brasil não é o único a ter comunidades autóctones fazendo rap. Você também estuda um grupo de canadenses, de rappers canadenses, da comunidade Picogan, que mistura o francês com o Algonquin. É isso? É um dialeto local. Esses índios, o que esses índios brasileiros e os autóctones canadenses têm em comum?
Absolutamente tudo em comum, porque ambos reivindicam a terra, ambos reivindicam a sua identidade do local em que nasceram, a preservação, a sua preservação. O rapper canadense que eu estudo se chama Samian, e ele é dessa comunidade, uma pequena comunidade de Picogan, e ele mistura o francês, né, já que ele está no Quebec, com esse dialeto Picogan. E os índios brasileiros, por sua vez, misturam. Eles, sobretudo, eles utilizam o Guarani como uma marca de resistência, como uma marca identitária, com o português.
E como as comunidades indígenas veem essa influência externa? Afinal, o rap é uma coisa que vem de fora. Né? Ele é bem aceito, por exemplo, pelos caciques, pelos chefes das tribos ou das comunidades?
Bom, eu tive contato com uma tribo no sul do Brasil. Eu não fiz entrevistas formais, porque não seria o meu papel como estudante de literatura, mas tudo aquilo que é possível fazer em nome da preservação da sua identidade, da sua marca, da sua espiritualidade, da sua terra, dos seus costumes, eles recebem muito bem, até porque é uma forma de eles se projetar para fora da aldeia. Em fazendo isso, eles também estão demarcando um espaço, eles estão dizendo para as comunidades não autóctones: nós existimos, nós precisamos de um espaço.
E tem também a questão da oralidade. Afinal, o rap e a música em geral é também uma forma de preservar uma cultura que passa muito pela tradição oral, muito mais pela tradição oral do que pela escrita. É algo é um tema sobre o qual você trabalha também?
Trabalho também porque eu sou linguista e eu estudei linguística muito fortemente. A questão da oralidade, ela está associada aos socioletos, que nós chamamos. Socioleto, o que são eles? É um vocabulário específico das periferias. Então, saindo um pouquinho dos povos autóctones, nós temos um vocabulário específico nas periferias brasileiras. E o rap, para chegar aos seus iguais periféricos, digamos assim, eles utilizam a mesma linguagem. Por exemplo, em São Paulo, e isso está na minha tese de doutorado, existe um vocabulário específico. Eles montaram na internet um dicionário com aproximadamente de 1.200 a 1.300 verbetes, que é uma forma também de marcar a sua identidade e de falar a mesma linguagem, porque de nada adianta chegar com um discurso erudito, para trabalhar questões populares, digamos assim. Então, o socioleto que eu identifiquei é muito importante, é salutar, é marca identitária desses povos.
E de uma forma mais ampla, porque como você comentou, você fez uma tese sobre o rap, sobre o papel do rap no discurso das minorias. A gente sabe que é um ritmo tradicionalmente ligado a uma forma de contestação. Como você vê a cena atual do rap brasileiro, principalmente nesse momento em que alguns artistas estão engajados em prol de causas políticas?
Bom, o recorte inicialmente que eu fiz da tese é o rap de 1990 a 2010, ou seja, um universo de 20 anos. Depois que a tese, digamos, foi defendida, muita coisa mudou. Porque até 2010 nós tínhamos um rap eminentemente feito por homens. A partir de 2010, o rap ele está um pouco diferente. Já existem mulheres fazendo rap. A batida do rap modificou, ou seja, ele se modernizou. Mas a temática não mudou. Percentualmente, ele reduziu um pouco a questão de ser ou não engajado. Porque muitas vezes, essa mudança de batida, ele ficou mais, digamos, pop. Até mesmo para abarcar um universo maior de pessoas. Mas, em sua maioria do rap atual brasileiro, ele ainda está engajado. Nós temos alguns dissidentes, né, na minha opinião de pesquisador, mas ainda nós temos um rap engajado que denuncia questões étnicas, denuncia questões sociais, denuncia violência. Então, a minha tese aborda essas questões também.
E você vai falar um pouco sobre tudo isso em um colóquio que acontece esta semana aqui em Paris, na Universidade de Paris 3, Sorbonne. Obrigado pela presença, professor Volney Rigg. A gente termina ouvindo justamente o trecho de uma canção, de um rap feito pelo grupo indígena Bro MCs do Mato Grosso. A canção chama Kwangagwa.
Rainha Moite, do Kwa Imba Ewe. Correp yon wahe, amuite tenonde, apuka bendere hende, awere kotewe, shini ea wambae, oin shendiwe, anye eha ete guanda, eko sende shagwa, apura heyo pashagwa, adju aheshuka, awa umbeuha, awa ko angagwa, rap yoshuka, upea ha ete gua, ko amumbeuha, apurereta, ore jawegua, do alekere puka, nyandijara orisha, upea tuisha, upeeru piaha, mombirima aguata, jaha kende awa, ara uhasa, do alekendere a, upeisha jawi a, jekoporã, nyandere koporã, ko anga jahisha, nyanehe dawi apa. Ara uhasa, upeisha sheaha, ima uwi apa. O peixe cheia, irmão.